وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, إيش ما جمع explicação do livro لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد دي إمام الموفق الدين ابن قدامة المقدسي ورحمه الله com a explicação do nosso Sheikh Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafizahullah. Na aula passada, falávamos sobre a palavra do Imam ibn Qudama, rahimahullah, de que kullu muttasimin bighayr al-Islam mubtadi'un. Ele disse, rahimahullah, de que todo aquele que usa denominações que não esteja ligada ao Islam e à Sunnah, então ele é um mubtadi', é um inovador na religião. E deu exemplo, rahimahullah, disse que a Rafida, e vimos ontem um pouco sobre a seita Rafida, que são os Shias, ou a Jafaria, ou a Ithna Ashriya, os Shias conhecidos. Em seguida ele deu outro exemplo, disse Wal Jahmiya. Disse Wal Jahmiya. Quem são os Jahmiya? Os Jahmiya são seguidores de Al-Jahm ibn Safwan al-Samarkandi, que era um inovador na religião. E antes, é preciso saber que a denominação das seitas tem vários parâmetros. Dentre eles é a atribuição da seita àquele que inventou uma determinada bid'ah e ficou famoso por essa bid'ah. O outro parâmetro é denominar ou chamar uma seita, atribuição à própria vida que eles cometeram, a própria vida que eles cometeram. E vamos ver exemplo disso tudo. Na aula passada vimos Rafida. Se a gente for a rever aquilo que a gente falou sobre Rafida, que são os Shias, dissemos que foram chamados de Rafida. Por quê? Porque rejeitaram Rafadu Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, rahimahullah. Quer dizer que foram chamados devido a um ato que eles fizeram, que é rejeitar Zayd ibn Ali, que era um dos a'imma. Então vimos aqui que o nome da seita saiu de um ato que eles fizeram, que é rejeitar Zayd ibn Ali. Eles têm vários nomes, como é o caso de Al-Ithna Ashriya, porque eles acreditam nos 12 imams. Também são chamados de Ja'fariya, porque eles acreditam no imam de Ja'far ibn Muhammad. E vários outros nomes. Portanto, existem vários critérios de denominação de seitas. Esse é um deles. Vimos aqui Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, essa seita foi denominada devido ao seu fundador, que é Al-Jahm bin Safwan. Quer dizer que os seguidores de Jahm bin Safwan foram denominados de Al-Jahmiya, por seguirem Jahm bin Safwan, e porque ele destacou-se também com uma bid'ah que trouxe calamidade para a nação muçulmana. O Jahm bin Safwan teve várias inovações, mas yani, as piores que ele trouxe foi a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala não tem nome nem atributo. Não tem nome nem atributo. Essa é uma das grandes bid'ah dos Jahmiya. E eles acreditam que o Alcorão é uma criatura e não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, segundo os Jahmiya. E também tem várias outras crenças, como é o caso de Al-Irja, que é a crença de que a fé é o simples conhecimento. A fé é o simples conhecimento. Yani, quer dizer que o fato de você conhecer Allah e conhecer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso é suficiente para você ficar crente. Essas são dentre os bid'ah dos Al-Jahmiya. Portanto, essa é de uma forma resumida a seita Jahmiya. Ele mais à frente disse, rahimahullah, deu mais um outro exemplo de outra seita que devemos nos abster deles, pois todos são inovadores na religião e devemos recordar que o Imam Ibn Qudama, rahimahullah, ainda essas palavras ainda estão ligadas com a advertência contra as inovações na religião e os inovadores na religião. Vimos que devemos nos afastar das inovações, bem como devemos nos afastar dos inovadores na religião. Esses são exemplos dos inovadores na religião, como é o caso dos Rafida, os Shias e os Jahmiya. Em seguida, ele menciona Wal Khawarij. Quem são os Khawarij? Esse termo Khawarij foi dado a um grupo de pessoas que se rebelaram contra Ali ibn Abi Talib. E o termo Khawarij vem da palavra Khuruj, que é sair, e num sentido específico, revoltar-se. Revoltar-se, sair às ruas, sair em rebelião e revoltar-se contra o governante muçulmano. Portanto, isso aí é conhecido como Al-Khuruj, que é uma das características desta seita, que é os Khawarij. Os Khawarij foram, de acordo com alguns sábios, foram a primeira seita a surgir. Alguns sábios dizem que foram os Shias, outros dizem que foram os Khawarij. Mas o mais correto é que surgiram quase ao mesmo tempo. Os Khawarij, a sua origem, estava presente ainda no tempo de Uthman, radiallahu anhu, porque foram eles que mataram Uthman. Foram eles que mataram Uthman e depois foram se juntar ao exército de Ali ibn Abi Talib. Ali, radiallahu anhu, sabia de que não era capaz de, quando eles mataram Uthman e espalharam-se, ele sabia de que não era possível pegar todos eles e aplicar a ele a justiça que mereciam. Sendo assim, Ali ibn Abi Talib era da opinião de que os muçulmanos deveriam primeiro se juntar, estarem fortes e para depois combaterem esses indivíduos. E esses indivíduos espalharam-se. Entre eles foram se juntar no exército de Ali ibn Abi Talib. Quando Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, teve o desentendimento sobre esse assunto de Uthman com Muawiyah, radiallahu anhu, que era familiar de Uthman, Muawiyah, como familiar de Uthman, exigia que se aplicasse a retaliação sobre aqueles que mataram Uthman, radiallahu anhu. Daí que acabou havendo um desentendimento entre eles e os Khawarij foram se juntar nas fileiras de Ali ibn Abi Talib e provocaram conflito entre Ali ibn Abi Talib e Muawiyah, radiallahu anhu. De qualquer forma, quando os dois companheiros, que é Ali ibn Abi Talib e Muawiyah, viram que o melhor era se reconciliarem, os Khawarij não estavam contentes com os termos da reconciliação. E vieram para Ali, radiallahu anhu, e disseram que tu cometeste descrença, pois vieste com um julgamento que não existe no Alcorão. Vieste com um julgamento que não existe no Alcorão. Enquanto isso é a ignorância deles, enquanto no Alcorão Allah subhanahu wa ta'ala elogia a reconciliação entre os muçulmanos. Mas os Khawarij, como são ignorantes, se opuseram a Ali ibn Abi Talib e foram se acumular num lugar no Iraque chamado de Al-Harura. Chamado de Al-Harura, também foram chamados de Al-Haruriya. Os Khawarij foram chamados de Haruriya porque depois de se desmembrarem do exército de Ali ibn Abi Talib, foram se juntar entre eles num lugar chamado de Al-Harura. E Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, não combateu eles diretamente, mandou para eles Ibn Abbas, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, para ir debater com eles. E depois de Ibn Abbas debater com eles, quase 5.000 dentre os Khawarij voltaram à verdade. E ficou um grupo que permaneceu sobre o seu dalala, sobre a sua perdição. E acabaram combatendo Ali ibn Abi Talib na famosa batalha de An-Nahrawan. E Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu ardah, derrotou a eles nessa batalha, que é na batalha de An-Nahrawan. E a partir desse momento, aqueles que fugiram dentre os Khawarij foram propagando essa crença de que aquele que comete pecado é descrente, e foi alastrando essa crença e tornou-se um cancro durante a história islâmica. Eles sempre, de um lado para o outro, apareceram e combateram os governantes muçulmanos. E esse madhab, essa metodologia, existe até nos dias de hoje. Existe até nos dias de hoje. Pode ser que não são conhecidos como Khawarij, como era antigamente. Agora vem com vários nomes: Al-Qaeda, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Shabaab. Todos esses grupos ou movimentos que aparecem, que reivindicam jihad, todos esses têm judur, têm a sua, são uma ramificação daquilo que é os Khawarij da história islâmica. E o que caracteriza eles é considerar o muçulmano que comete pecado maior como descrente. Considerar o muçulmano que comete pecado maior como descrente. Essa é uma das principais características dos Khawarij em todos os lugares e tempos. Eles dizem que aquele que comete um pecado maior é um descrente. Daí que vai encontrar eles a fazerem takfir, a considerarem governantes muçulmanos apóstatas, porque no país dele tem a riba, os juros, que é um pecado maior. Mas eles consideram isso descrença, a existência desses bancos que fazem esse tipo de transações. Portanto, isso mostra que eles são Khawarij. Essa é uma das principais características dos Khawarij. E como disse, existe até nos dias de hoje. E os Khawarij têm outra característica, que é rebelarem-se contra os governantes muçulmanos. Quando eles são capazes de se revoltar, criar milícias, criam. Se não forem capazes, fazem campanhas contra os governantes muçulmanos. Essas campanhas que você vê pessoas já falarem dos governantes muçulmanos, esse é um dos sinais de que a pessoa que carrega isso faz parte dos Khawarij. Por mais que ele saiba isso ou não, não é preciso a pessoa ter todas as características dos Khawarij do tempo de Ali radiallahu anhu para ser considerado como Khawarij. As principais crenças dos Khawarij, enquanto estiverem presentes na pessoa, a pessoa é considerada como Kharijiyu. Não importa se ele somente concorda com os Khawarij num ponto. Portanto, uma das características principais dos Khawarij é isso: apegarem-se a falar mal dos governantes, ou, quando são capazes, a combaterem os governantes muçulmanos e aqueles que trabalham para esses governantes, como é o caso dos polícias, os funcionários públicos. Eles, qualquer oportunidade que têm, ou destroem infraestruturas públicas ou matam os funcionários públicos, e se são capazes, vão lutar também contra o exército dos governantes. E essa é uma das principais, como disse, características dos Khawarij na presente época. E eles consideram isso como ordenar o bem, proibir o mal. É como se eles tivessem essa tarefa de purificar a terra, enquanto eles próprios são sujos. E quando a gente fala de que não se deve revoltar-se contra os governantes muçulmanos, não quer dizer que a gente concorda com o que eles fazem de pecado ou daquilo que é errado. Mas nós temos uma metodologia de como lidar com os governantes muçulmanos, pecadores ou opressores ou coisas dessa natureza. Portanto, devemos saber a metodologia correta de lidar com esse tipo de governantes. E os Khawarij, quando ouvem essas palavras que a gente está a dizer, que não devemos revoltar-se contra os governantes, não devemos fazer takfir aos governantes ou aos muçulmanos de uma forma geral, os Khawarij dizem o quê? Dizem que você é murji, vamos dizer que você é murji. E vamos ver o que alergia daqui a pouco. Vamos dizer que você é murji ou você é trabalhador do governante, você está a ser pago pelos governantes para defender a eles. Todas essas campanhas que existem nos dias de hoje são características dos Khawarij. São características dos Khawarij. E Sheikh Salah Al-Fawzan, hafizahullah, tem umas palavras bonitas que diz que os Khawarij são tão ignorantes que chegam ao ponto de fazer takfir deles próprios. Os Khawarij são tão ignorantes que chegam ao ponto de fazer takfir, yani aplicar a renúncia do Islam sobre eles próprios. Porque eles próprios cometem pecados. Eles próprios cometem pecados. Não são anjos. Não são anjos. Cometem pecado, cometem erros. Mas, devido à ignorância deles e à estupidez deles, aplicam a apostasia para outros além deles. Até aqueles que são do grupo deles, que cometem todo tipo de pecado, para eles, enquanto estiver com eles, eles não fazem takfir dele. Não fazem o quê? Não fazem takfir dele. Por quê? Porque faz parte do grupo deles. O takfir só fazem contra os seus oponentes. Contra os seus oponentes. Portanto, esse é o madhab dos Khawarij, de uma forma resumida. Depois, ele, mais para frente, Rahimahullah disse, dentre as seitas que devemos nos afastar delas, é Al-Qadariya. É Al-Qadariya. E esse nome Al-Qadariya é referência a uma bid'ah que eles têm no que diz respeito ao Qadr, que é a predestinação divina. Que é a predestinação divina. O problema de som, acho que é do próprio aplicativo. Vamos continuar. Dizia que os Qadariya foram chamados de Qadariya porque eles rejeitaram uma da crença que tem a ver com a predestinação divina, que tem a ver com a predestinação divina. E no que diz respeito à predestinação divina, existem duas seitas que contrariaram a crença dos Ahli Sunnat wal Jama'ah. Nós vimos anteriormente qual é a crença dos Ahli Sunnat wal Jama'ah sobre a predestinação divina. Então, existem duas seitas que contrariaram os Ahli Sunnat. A primeira seita são Al-Jabriya. São Al-Jabriya. E quem são os Jabriya? Os Al-Jabriya são aqueles que exageraram na forma como afirmaram a predestinação divina. Eles foram tão exagerados ao ponto de rejeitarem a existência da capacidade do servo. O que quer dizer? Quer dizer que eles disseram que o ser humano não tem nenhuma capacidade. Allah subhanahu wa ta'ala é quem move o ser humano. O ser humano é como se fosse uma folha. O ser humano é como se fosse uma folha. E uma folha a ser movida fi mahabbil hawa. Uma folha a ser movida com o vento. Quer dizer que eles rejeitaram o fato de o ser humano ser capaz de ter escolha própria. Ter escolha própria. E o ser humano, todos nós sabemos que o ser humano tem a capacidade de escolha. E é algo que todo mundo sente dentro dele, de que eu sou capaz de escolher. Se você trazer três tipos de comida a um ser humano, ele é capaz de escolher. Ele é capaz de escolher. Portanto, isso é algo que é conhecido por natureza. Então, esses indivíduos, que são os Jabriya, disseram que o ser humano não tem nenhuma capacidade. É como se fosse uma folha a ser movida. E essa é uma das crenças que caracteriza os sufis. Os sufis extremistas, o Ghulat e Sufia, têm essa crença de que a pessoa é movida pelo decreto divino. A pessoa é movida pelo decreto divino. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é que te esforça a fazer tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é que te esforça a fazer tudo. Depois tem uma outra vertente, que é uma outra seita, que são os Qadariyat al-Nufa, aqueles que rejeitam a existência, ou aqueles que afirmam de forma exagerada a capacidade do ser humano, dizendo que o ser humano é capaz, é que cria as suas próprias ações, quer dizer que ele é independente ao ponto de criar as suas próprias ações, ao ponto de criar as suas próprias ações. E esses são chamados de Qadariyat al-Nufa, porque eles rejeitam de que Allah subhanahu wa ta'ala tem alguma capacidade sobre o ser humano. Por outro lado, os outros Al-Jabriya são aqueles que dizem que Allah controla completamente o ser humano. Yani, o ser humano não tem nenhuma escolha. E por outro lado, eles, esses Nufa, o que que fizeram? Vieram com a crença de que não, o ser humano é completamente independente. Allah subhanahu wa ta'ala não tem nada a ver com a capacidade do ser humano, aquilo que ele faz. Portanto, todos eles são exagerados nesse ponto, que é na predestinação divina. Depois, ele, rahimahullah, fala sobre os al-murjia. Disse, rahimahullah, o al-murjia. E quem são os murjia? Os murjia são aqueles que acreditam de que a fé não tem nenhuma relação com os atos do servo. Eles dizem que a fé não tem nenhuma relação com os atos que o ser humano faz. E eles são três seitas, podemos assim dizer, ou quatro. Os murjia, temos primeiro os Jahmiya, que são aqueles que acreditam de que a fé é uma simples, a fé é uma simples, ou é um simples conhecimento no coração. Basta você conhecer Allah, prontos. E essa crença implica que Faraó era crente. Segundo os Jahmiya, Faraó era crente. Por quê? Porque Faraó conhecia. Aí Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou esse ponto de que Faraó conhece a crença correta de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, é o Mudabbir al-Kawn. وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo mostra de que o povo de Faraó e seus semelhantes, eles rejeitaram a crença, não porque eles não conheciam de que Allah subhanahu wa ta'ala é a divindade que merece ser adorada. O seu interior, o seu íntimo, estava ciente, tinha certeza dessa crença, mas eles por fora rejeitaram isso devido à opressão deles e à arrogância deles. Portanto, segundo os Jahmiya, A crença dele implica dizer que Faraó era crente. Faraó e seus discípulos eram crentes. O que não é correto. E até Shaitan conhece Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador dos céus e da terra, que merece ser adorado. Veja só no Surat al-Hijr, o que ele diz? Qala Rabbi, innama aghwaytani. O que ele diz? Qala Rabbi, oh meu Senhor. Quer dizer que ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor das criaturas. Por isso ele diz, oh meu Senhor, qala Rabbi. E no outro versículo ele diz, fabi'izzatika. Fabi'izzatika. Yani, tudo isso mostra de que Iblis, Shaitan, conhecia a grandeza de Allah subhanahu, ou conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo isso não tornou crente. Tudo isso não tornou crente. Pelo contrário, é um dos mais descrentes. Por quê? Porque essa crença interior não beneficiou em nada. Portanto, essa crença do Jahmiyyah de que a fé é o conhecimento que está no coração, isso não tem nenhum benefício e é uma crença bátila. A segunda seita dentre os Murji'a são aqueles que dizem de que a fé é a simples crença no coração. Yani, quando a pessoa diz eu sou crente, yani, no coração, no seu coração, acredita em Allah e seu mensageiro, para eles isso é suficiente. Essa é a crença do Jashaira. Yani, para eles, a pessoa basta ter a crença no coração de que Allah, yani, é o Criador, é o que merece ser adorado, o profeta sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro. Para eles, a pessoa fica crente automaticamente. Como disse, essa é a crença dos Jashaira. A terceira, ou o terceiro grupo, ou seita, dentre os Murji'a, são aqueles que dizem que a fé é a simples pronúncia. A fé é a simples pronúncia. Yani, aquele que vem na tua frente e diz La ilaha illallah, por mais que não acredite com o seu coração, para eles isso é suficiente para serem denominados crentes. E essa é a crença dos Karramiyya. E virá mais para frente um pouco sobre eles. São seguidores de Muhammad ibn Karram. E a última seita, ou o último grupo dentre os Murji'a, são aqueles que dizem que a fé é a crença do coração e o pronunciar da língua, mas os atos dos membros do corpo não fazem parte da fé. Não fazem parte da fé. Quer dizer que elas simplesmente completam, são complementares. Não são essenciais, mas são complementares. E essa é a crença dos chamados Murji'a Fuqaha, que são os Hanafiya. Essa é a crença da maioria daqueles que seguem o Madhab Hanafi. Não quer dizer todos, mas é a crença comum ou na maioria daqueles que seguem esse Madhab. Daí que são chamados de Murji'a Fuqaha. De qualquer forma, todas essas crenças são crenças bátilas, constituem bid'ah, e a crença correta é a crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah, de que a fé é a pronúncia da língua, a crença do coração e os atos dos membros do corpo. Tudo isso está ligado e é essencial. A fé aumenta com os atos de obediência e diminui com os pecados, e a fé não é estática. Essa é a crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah de uma forma geral, e é algo que a gente viu anteriormente. Depois temos, como disse Rahimahullah, a seguir os Mu'tazila. Dentre as seitas de Ahl al-Bidah wal Ahwa tem os Mu'tazila. Os Mu'tazila foram denominados Mu'tazila devido a um ato que foi feito pelo seu fundador, ou aquele que era o líder dessa seita, que é o Wasil ibn Atta. Ele era um estudante de Hassan al-Basri, e abandonou as aulas de Hassan al-Basri e criou o seu próprio grupo e suas próprias sentadas. Isso mostra também de que não importa a orientação do Sheikh, o estudante pode sair na perdição e pode ser oposto àquilo que é o seu Sheikh. Portanto, o fato da pessoa estudar com alguém orientado não quer dizer que ele fica automaticamente orientado. A orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala e é um esforço devido à intenção e esforço do próprio ser humano. E esse é um grande exemplo. Esse Wasil ibn Atta, que é o principal líder dos Mu'tazila, estava com Hassan al-Basri, era estudante de Hassan al-Basri. E Hassan al-Basri era um dos imams dos Tabi'in. Mas isso não beneficiou em nada. Devido ao seu orgulho, veja só o perigo do orgulho, a pessoa querer ter as suas próprias opiniões, contrárias àquilo que é as opiniões do seu Sheikh, levou-lhe na perdição. Então criou o seu próprio grupo, e os Mu'tazila têm várias crenças desviadas, dentre elas aqui. Eles acreditam nos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não acreditam nos atributos. Mas não acreditam nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Para eles, Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum atributo. Não tem nenhum atributo. E tem várias outras crenças desviadas, os Mu'tazila. O tempo não é suficiente para mencionar todas elas. Em seguida ele disse, rahimahullah, e os Karramiyya são seguidores de Muhammad ibn Karram, que era um exagerado na afirmação dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de igualá-los às criaturas. Essa era de uma forma resumida a crença dos Karramiyya. Depois, mais à frente, ele disse, rahimahullah, wal-kullabiyya. E os Kullabiyya são seguidores de Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. E essa, a crença dos Kullabiyya é a crença que os Ash'ari nos dias de hoje carregam. Os Ash'ari nos dias de hoje carregam a crença dos Kullabiyya. Eles rejeitam a maior parte dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e acreditam em 7 atributos ou 12 atributos que eles consideram ser atributos que o intelecto confirma, que são atributos que eles consideram que o intelecto confirma. Quer dizer que aquilo que o intelecto não confirma, eles rejeitam esses atributos. Quer dizer que eles não aceitam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala porque vêm no Alcorão e na Sunna, mas sim porque o intelecto, segundo eles, concorda com esses atributos, concorda com esses atributos. E essa é a crença dos Kullabiyya, e como disse, são os Ash'ari da presente época. E alguém pode perguntar, existe Ash'ari nos dias de hoje? Não, mas existe, e são muitos. Se você quer saber ou procurar os Ash'ari, faz uma relação entre os Ash'ari e o Azhar, a Universidade de Azhar no Egito, que é o centro da propagação dessa crença. A crença dos Ash'ari é propagada fundamentalmente pela Universidade Azhar, pela Universidade Al-Azhar. Mas à frente ele disse, rahimahullah, وَنُظَرَائِهِمْ فَهَذِهِ الْفِرَقُ الظُّلَالِ وَطَعَائِفِ الْبِدَعِ عَاذَنَ اللَّهُ مِنْهَا. Ele em seguida, rahimahullah, disse, e várias outras seitas. Ele aqui mencionou as seitas de uma forma resumida e disse que existem várias outras seitas. A nossa obrigação é de se afastar, estarmos em alerta sobre todas essas seitas que são contrárias àquilo que são os fundamentos do Islam e da Sunna. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem no hadith, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Sallallahu alaihi wasallam disse que esta nação, yani nós muçulmanos, iremos nos dividir em 73 seitas. Todas elas estarão no inferno, exceto uma. Quer dizer que 72 estarão na perdição, excepto uma. Excepto uma que são yani, os seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essas são as seitas e existem várias outras e existem vários grupos também na presente época, como é o caso do Jamaat al-Tabligh, o Jihwan al-Muslimin. Esses grupos que aparecem que são contrários aos fundamentos do Islã e da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, devemos nos manter distante também deles. طيب, vamos parar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.